Bem, doutora Helena Pedroso, então muito boa tarde novamente. Agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar connosco, para participar nesta audição que, como sabe, é dedicada à indisciplina meio-escolar, portanto, a este fenómeno. E este grupo que, enfim, desenvolve o seu trabalho no âmbito da 8ª Comissão, da Comissão de Educação, tem por objetivo estudar, ouvir os parceiros que melhor nos podem elucidar sobre as causas, sobre as consequências e todos os contornos destes fenómenos de indisciplina meio-escolar, para que daqui resultem também recomendações no sentido de melhor munir as escolas dos meios que entenderem necessários, enfim, as recomendações que daqui possam resolver ou ajudar a resolver este problema. E, portanto, estão presentes nesta audição o Sr. Deputado à minha esquerda, Agostinho Santa, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, do Partido Social Democrata, e à minha direita, a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. A metodologia que temos adotado é dar-lhe a palavra aos nossos convidados por 10, 15 minutos. Depois passar a palavra aos grupos parlamentares presentes, aos senhores deputados e às senhoras deputadas, e de novo para considerações finais e responder às questões que tenham sido colocadas pelos senhores deputados, dar-lhe a palavra novamente por cerca de 10 minutos, enfim, o tempo também necessário com a flexibilidade que entendermos também e que for necessária para que seja produtiva a nossa sessão. E sem mais demoras, passava-lhe a palavra, agradecendo a sua disponibilidade para connosco colaborar. Obrigado.
Boa tarde a todos. Está a ouvir bem em boas condições?
Perfeitamente.
Pronto. Portanto, eu estava a justificar a ausência do Jorge Ascensão. Ele é o presidente, mas como sabem, isto é um voluntariado e nem sempre é possível, nestes horários, assegurar a ligação por ele. E, portanto, nós conversamos, acertamos alguns pontos e, por isso mesmo, estou eu a fazer esta ligação. Na Confap, entendemos, em primeiro lugar, que há que distinguir situações de indisciplina de situações de alguma inquietude e cansaço da criança ou jovem, atendendo à exceção dos horários escolares. Lembramos que o primeiro ciclo tem um horário escolar que vai das 9 às 17, e sei que aqui estamos a entrar no domínio da AECs também, mas o que é verdade é que as AECs vieram retirar atividades mais lúdicas como a música e o desporto, e passaram a contemplar o apoio ao estudo, o inglês. Portanto, temos o mesmo conceito de sala de aula com matérias teóricas. Uma criança dos 6 aos 10 anos é capaz de revelar inquietude durante este tempo. É muito tempo para ela estar sentada no trabalho teórico. Do segundo ciclo em diante, também a nota de que as nossas jovens, nesse caso já serão jovens, têm pelo menos 2, 3 dias da semana com aulas a que chamamos todo o dia, do período da manhã e do período da tarde. Novamente chamamos a atenção, em muitos casos as escolas nem sequer respeitam aqueles limites diários do número de aulas e disciplinas. O que é que acontece? Temos crianças das 8h30 às 18h30 na escola, com intervalos de almoço, é certo, mas com as mochilas muito carregadas e com disciplinas de uma área também muito teórica, mais uma vez, o português, a matemática, a história, o inglês, é muito tempo dentro de sala de aula com exposição teórica. O modelo de educação é muito a exposição teórica. Aqui juntávamos também um outro pormenor, que é o conteúdo dos currículos lecionados. Muitas das vezes, o nosso público-alvo, os alunos, não entende porque é que tem que aprender aquilo e tem um desinteresse na matéria. Isso ajuda a que, de facto, aquela inquietude que revela por vezes se revela. Depois, atuar em situações de indisciplina. Elas existem, nós sabemos. O que nós entendemos é que devia ser dada, portanto, as mais das vezes a turma, isto é assim, se estivermos a falar de primeiro ciclo, ainda há a monodocência e o termo de comparação poderá ser mais difícil. Quando avançamos para o segundo ciclo, e em diante, as mais das vezes o que notamos, enquanto representantes dos conselhos de turma, é que a turma pode ter um comportamento diferenciado conforme o professor que está a lecionar. E o que entendemos? Entendemos que pode haver aqui duas soluções. Por um lado, dar mais expressão aos conselhos de turma no encontro de soluções, porque um caso de indisciplina pode revelar-se de uma forma numa turma e noutra de outra forma, e as soluções poderem ser diferentes também. Não há muito hábito de, portanto, se implementarem assessorias, o professor que está com dificuldade em controlar a turma, de ser coadjuvado por um colega que faça com ele um trabalho nesse sentido. Isto por um lado, notamos alguma reticência nas escolas a implementar este sistema das assessorias, que por vezes tem bons resultados, nós enquanto representantes dos conselhos de turma podemos avaliar isso. Por outro lado, coloca-se aqui a questão, dizemos nós, não será que os senhores professores também teriam que ter uma formação nesta área de como lidar com a indisciplina? Se uns lidam bem e outros nem por isso, se uns lidam mais ou menos, se calhar há aqui um acerto que poderá ser feito. Depois, o que nos parece também é que a criança e o jovem têm que ser tratada numa perspectiva global e completa. E desde logo, no pré-escolar e primeiro ciclo, verificar se o seu comportamento pode ser considerado de indisciplina, não resulta de algum problema familiar, de saúde, e quando necessário, acionar a intervenção das CPCJs, que por suas vias podem acionar intervenção de equipas multidisciplinares. Nota-se também, da nossa experiência prática, alguma reticência a que sejam intervencionadas as CPCJs, casos em que se escondem o problema da criança. Não sei se querem esconder também que a escola tenha ali algum problema, eu isso não sei. O que é facto é que não se intervenciona muitas vezes por esta via e seria também uma mais-valia, a nosso ver. Por outro lado, parece-nos também que as retenções tornam os alunos desinteressados, desmotivados, numa grande maioria dos casos. Quando constituem as turmas e lá incluem dois meninos ou três retidos, nos conselhos de turma, mais uma vez, apercebemos-nos que esses alunos são aqueles que criam mais desordem, mais de indisciplina. O CNE, como sabem, publicou esta semana um parecer, uma recomendação, quanto a alterar este estado de coisas. A retenção, de facto, leva a que o aluno se desmotive, se desinteresse e depois haja este foco contaminador. Nós às vezes dizemos, ele é contaminador, porque depois leva os outros pares a atuarem como ele. Foi assim este registo muito simples e muito rápido que fizemos quanto a esta questão. Não sei se querem colocar alguma questão.
Muito bem. Obrigado, então, pela sua exposição, pelo seu contributo. Eu vou de imediato passar a palavra às senhoras deputadas e ao senhor deputado dos diferentes grupos parlamentares, começando, como entenderem, pelo senhor deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento à distância, embora, a doutora Helena Pedroso. E na pessoa da doutora Helena Pedroso, a associação a que pertence e que tem realmente um contributo muito especial no mundo da educação em Portugal. Confesso que, antes de colocar qualquer questão, confesso que fiquei admirado de que, sendo representante da CONFAP e tendo a ver com os pais encarregados de educação, não tenha havido da sua parte uma referência às situações exógenas, ou seja, às situações exteriores à própria escola, no sentido estrito entendida, que nós bem sabemos que a escola é também comunidade educativa e nesse sentido abrange os pais e encarregados de educação em primeira linha, mas estranhei bastante que não tenha havido da sua parte uma referência ao papel dos encarregados de educação e dos pais e assim das próprias famílias na génese de alguns fenómenos que nós sabemos que às vezes acontecem e que são também trazidos não apenas não são gerados propriamente no interior das escolas, mas são muitas vezes trazidas do seu exterior. Portanto, foi apenas, com certeza que ainda terá a oportunidade de falar deste tema e se pudesse fazê-lo, pedia-lhe, ou seja, até que ponto as famílias, os encarregados de educação e as suas associações têm têm tido iniciativas para poder também, de alguma maneira, colmatar este problema, que é um problema efetivamente grave nas escolas. Até porque quando fala na questão do tratamento global e completo da criança, como é evidente, o tratamento global e completo da criança não é possível ser dado apenas pelos professores, apenas pelos diretores de turma, apenas pelo conselho de turma, mesmo que eles incluam os encarregados de educação. É fundamental que toda a escola se entenda como comunidade educativa e todos aqueles que têm efetivamente responsabilidades na educação dos filhos e na obtenção de níveis de concentração e de atenção e de investimento na própria educação e na aprendizagem também possam fazer. Havia algumas situações muito particulares que eu gostaria que pudesse dar a sua opinião. A primeira é a questão de faz falta ou não faz falta, tem sido debatido no interior da vossa associação, esta problemática da questão da educação para a cidadania. Como sabemos, ela integrava um lote de três áreas curriculares não disciplinares, uma das quais era a educação cívica, que neste momento apenas existe como oferta facultativa das escolas, sem ter sequer um programa de aplicação. O que nós perguntamos é, faria ou não faria sentido, na vossa perspectiva, retomarmos este assunto e dizermos de uma vez por todas que a questão da transversalidade destas aprendizagens pode não bastar e que é fundamental que integremos, em termos mesmo curriculares e em sentido obrigatório, durante todo o trajeto escolar, esta questão da aprendizagem para a cidadania, que com certeza terá, e pergunto-lhe se terá ou não a ver também com esta área disciplinar e esta área da problemática da indisciplina e da própria violência dentro das escolas. Falou num assunto interessante, muito interessante, que é a questão e que tem feito correr muita tinta, que é a questão de, às vezes, estarmos a chamar às coisas aquilo que não são. Nós temos que definir muito bem aquilo que é indisciplina e aquilo que é irrequietude e aquilo que é inquietude, nas suas palavras. O que lhe posso dizer, e com certeza que como mãe, e se calhar também ligado ao próprio ensino, às vezes estas situações de irrequietude e inquietude são pequeninas coisas que todas juntas criam situações de indisciplina. E nesse aspecto acho que aquilo que apontou tem muito sentido. Às vezes é a própria escola, somos nós próprios que criamos as condições dessa tal irrequietude que depois, sendo irrequietude sobre irrequietude, dá uma problemática na própria disciplina. Apontou a questão dos horários, é realmente fundamental que eles possam ser revistos. A questão das AIECs é uma discussão que nós vamos ter que ter e é fundamental que se tenha, até que ponto é que vamos transformar tempos que deviam ser tempos de lazer, tempos lúdicos, em tempos em que a disciplina, a abordagem é quase sempre uma abordagem tão pesada quanto algumas disciplinas que existem. Há realmente a questão dos horários cheios, a questão do respeito pelos normativos. É evidente que é fundamental que tudo isto funcione à volta, designadamente as entidades controlam estas situações. Estou-me a lembrar da própria Inspeção Geral da Educação, que tem tido um cuidado bastante grande na organização do ano letivo e no controle destas situações de desrespeito, e tem realmente encontrado situações destas, mas é importante também que as próprias associações, e tenham no feito, sejam capazes de dizer o rei vai nu. E há aqui situações, há aqui escolas que realmente não cumprem, situações que são evidentes. Outra situação que eu gostaria de abordar e que também por lá passou é a questão da formação, e não é só da formação, e da intervenção dos mecanismos de coordenação, dos mecanismos de supervisão da atividade dos docentes, e aí tem toda a razão. Quer dizer, quando numa turma dois professores permitem que haja uma balbúrdia completa e os outros cinco consigam o domínio completo da turma, ou o domínio concentrado em termos de disciplina, alguma coisa se passa. É realmente fundamental ou não, na sua perspectiva, que funciona esta questão da supervisão, ou seja, que o reduto da sala de aula deixe de ser um reduto e possa realmente ter a visão externa, pelo menos em termos de supervisão, para que as pessoas possam ver o que é que se passa e se há ou não medidas que sejam possíveis de ser tomadas. Depois, um assunto que eu acho que é muito importante e que às vezes nos esquecemos dele, o papel imprescindível do pessoal não docente. O pessoal não docente é aquele que em muitas situações de indisciplina e algumas de violência mais é capaz de o ver, porque acompanha, porque está espalhado pelo território escolar e tem um acompanhamento e uma relação muitas vezes muito próxima com os alunos, e é fundamental, pergunto eu, se é ou não fundamental que a escola aproveite esta função, formando-os também do pessoal não docente, para que possa prevenir e despistar algumas situações de indisciplina evidentes. Já estarei a terminar, apenas a última, da questão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Fala-se nas equipas multidisciplinares que pretenderiam fazer o acompanhamento em permanência, a integração e detecção precoce e a resolução de problemas, que também têm muito a ver com situações deste tipo, não só, mas também têm a ver com situações de indisciplina. O que se pergunta é, têm sentido que isto funcione, que as escolas realmente criam estas equipas multidisciplinares que podem responder de alguma maneira a este fenómeno complicado? Muito obrigado.
Passo agora então a palavra à Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Boa tarde, cumprimento o Sr. Presidente, os senhoras e os senhores deputados, e um cumprimento especial à Doutora Helena Pedroso por se ter disponibilizado para partilhar com este grupo o que pensa sobre o tema da indisciplina em meio escolar. Sobre os objetivos destas audições e por escassez de tempo, não vou repetir o que o Sr. Presidente aqui já referiu, mas gostaria de ouvir a Doutora Helena, e tal como o Sr. Deputado Pantesdeu referiu, eu vinha também numa expectativa. Até porque nós temos vindo a ouvir entidades diferentes que interagem nesta e que têm conhecimento sobre estas temáticas, e hoje realmente eu vinha numa expectativa de ouvir mais o que é que os pais pensam e de que forma também pensam agir para evitar estas situações. Mas penso que depois que nos o tempo também é pouco para si na intervenção inicial, e portanto depois estas perguntas também têm como finalidade dar tempo para que nos possa responder. Uma das coisas que a Sra. Doutora Helena referiu foi realmente a questão que muitas vezes confunde a indisciplina com essa inquietude, e que essa inquietude ou essa indisciplina que se deve também ao facto dos alunos estarem muito tempo em sala de aula, estarem muito tempo ocupados, estarem durante longos períodos na escola. E por isso eu também lhe perguntava qual é o papel dos pais nesta situação, de que forma é que eles podem agir ou interagir com a escola. Porque também muitas vezes nós sabemos que, e não vamos aqui agora estar a analisar quais são as situações, por dificuldades se calhar também dos pais, também eles próprios os deixam muito tempo na escola e roubando-lhe então esse espaço lúdico tão importante para a formação integral do aluno. Portanto, gostava de saber que medidas é que propõe. Falou nas AIECs, falou uma série de medidas que levam a que os alunos estejam saturados, digamos assim, como traduzindo um pouco as suas palavras. Portanto, então, de que forma é que organizava, o que é que a associação que representa a Confederação, como é que pensam sobre este assunto e as formas de o resolver? Falou também na formação de professores, e eu também acrescentava de formação de quer de professores, quer também do pessoal não docente, uma vez que também lida muito com estes alunos, e nós já levantámos aqui a questão a representantes dos agrupamentos de escola, diretores de escola. E concordamos que é fundamental haver essa formação. Também gostaria de lhe perguntar se, na sua perspectiva e na perspectiva da CONFAP, se acha que as regras que existem na escola e que se pretendem dissuasoras da indisciplina, se elas são bem percepcionadas pelos alunos e pelos professores, uma vez também referiu que há situações em que com determinados professores as coisas não funcionam e com outros já funcionam. Também ainda falou no CNE e este é um assunto que está agora também muito em cima dos acontecimentos em relação às retenções. E eu ia lhe perguntar se este assunto das retenções já foi, ou não haver retenções, se já foi analisado na CONFAP, portanto, se já pode falar em nome da CONFAP. Se não puder, gostaria de saber qual era a sua opinião sobre esse assunto e se estamos a falar de retenções por passagens administrativas ou se estamos a falar em evitar essas retenções com meios que apoiassem, e que estes meios, quer sejam recursos humanos, quer sejam recursos materiais, para apoiarmos aqueles alunos que não conseguem acompanhar e por isso iriam ficar retidos, esses meios que pudessem evitar que o aluno ficasse retido sem ser por passagem administrativa. Gostaria, não vou dizer qual é aqui a minha opinião, porque não é, não, não, estamos é para ouvir a doutora Helena sobre este assunto, mas queria que nos desse a sua opinião de uma forma clara. Se, quando falam e louvam, entre aspas, a recomendação do CNE, se é em relação às passagens, não haver retenções pura e simplesmente, ou por passagens administrativas, ou a redução de retenções por mecanismos que estão à disposição da escola, e há muitas escolas, a de Carcavelos tem dado também conta do que está a ser feito e dos meios que a escola dispõe para evitar essas retenções, que, como disse muito bem, muitas vezes são elas geradoras de indisciplina, porque efetivamente desmotivam os alunos e, portanto, temos que encontrar estratégias para que elas não aconteçam. E penso que também, só para a última pergunta, que eu já há pouco referi, se acha que as regras são suficientes, são adequadas, regras para combater a indisciplina em meio escolar, se são suficientes, se propõem outras iniciativas. E também qual é o papel dos pais no relacionamento com a escola na resolução deste problema? Muitas vezes na escola reflete-se uma indisciplina, mas de problemas muitas vezes que estão a jusante da escola. Obrigada, e mais uma vez obrigado pela sua presença através deste meio, mas é uma presença igual.
Obrigada, Sra. Deputada. Vou então dar a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a CONFAP, agradecer a disponibilidade para estar connosco neste contributo e nesta reflexão que deve, de facto, envolver um conjunto de entidades com intervenção direta nas escolas, na vida dos alunos e na vida dos filhos, no fundo, porque aqui estamos, de facto, a falar dos pais dessas crianças. Dizer em primeiro aspecto, e não podemos deixar de o referir, que as questões de indisciplina em meio escolar, as questões até de violência, de insucesso ou de abandono escolar, não estão de todo desligadas daquelas que é a realidade das famílias dessas crianças e desses jovens. De facto, na escola reflete-se um conjunto de situações sociais e económicas vividas em casa e que naturalmente são transportadas para o meio escolar. Quando uma criança não tem em casa um espaço para estudar, ou quando uma criança ou um jovem não tem luz em casa porque a luz foi cortada, porque a conta não foi paga, porque os pais estão desempregados, ou quando uma criança ou um jovem vai para a escola com fome ou tudo mais, há naturalmente um conjunto de situações que se agravam e que se acentuam nestas condições, que são condições que muitas crianças e uma parte significativa das crianças e dos jovens do nosso país neste momento estão a viver, exatamente fruto das condições sociais e económicas das famílias portuguesas. Dizer também que, até no seguimento de intervenções anteriores que também foram feitas pelos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PS e do PSD, e concordando que de facto há aqui um tempo que é passado na escola por parte das crianças e dos jovens, que é, no fundo, é um horário de trabalho, e não é por acaso, porque é o horário de trabalho dos pais. Porque há, de facto, no nosso entender, e também perguntar se a CONFAP partilha dessa preocupação, que há os horários de trabalho desregulados e a incompatibilidade dos horários de trabalho com o acompanhamento que deve ser feito às crianças e aos jovens, assim como o próprio acompanhamento e a proximidade familiar, que também ajudaria naturalmente a combater e a minimizar aqui algumas das situações que se verificam nas questões da indisciplina. São naturalmente horários que são incompatíveis com esse devido acompanhamento. Um pai quando, ou uma mãe, ou os pais quando entram a trabalhar às 7, 8 da manhã e sabem que só, não sabem às vezes a que horas saem, ou muitas vezes passam, às vezes muitos, 12 horas seguidos, com os turnos de 12 horas, que são realidades em muitas empresas portuguesas e em muitas áreas da indústria em Portugal. De facto, o acompanhamento que pode ser feito à criança ou ao filho não é o mais próximo nem o mais adequado. E naturalmente que nenhum destes pais, ou a grande maioria deles, não está em condições de abdicar de trabalhar ou de reduzindo o trabalho, ver também reduzida a sua remuneração, porque isso significa menos dinheiro em casa para garantir um conjunto de condições aos filhos. Perguntar também se na reflexão que a CONFAP faz, de facto, se a questão dos funcionários, da escassez de funcionários que existe na escola, a própria rotatividade dos funcionários, ou seja, neste momento nós assistimos na resposta a necessidades permanentes com trabalhadores do desemprego, com trabalhadores precários, que são os contratos de emprego e inserção e que rodam todos os anos. E se essa rotatividade também não tem uma influência no ambiente escolar e naquela que pode ser um aumento ou um agravamento da indisciplina. Mesmo o número escasso de professores, e aqui uma questão muito concreta do número de alunos por turma. Se numa turma com 28 ou com 30 alunos não é muito mais propenso, muitas vezes, o aparecimento de alguns fenómenos de indisciplina, até porque são 30 alunos para um professor, enquanto que se for uma turma com 15 há um acompanhamento individualizado do professor aos alunos, que é evidentemente diferente. Dizer ainda que para o PCP, para finalizar, no combate a fenómenos de indisciplina, de violência, de abandono ou de insucesso escolar, as medidas repressivas serão sempre, no nosso entender, a última resposta. De facto, o que é necessário fazer numa primeira abordagem é uma intervenção que seja uma intervenção pedagógica, uma intervenção social, naturalmente, e estrutural, e uma intervenção também de prevenção, políticas de prevenção destes fenómenos. E foi neste sentido até que o PCP propôs, já por duas vezes, a criação de um gabinete de intervenção pedagógica, que foi rejeitado em plenário da Assembleia da República, com o objetivo de a criação deste gabinete, era de facto por um conjunto de profissionais multidisciplinares, psicólogos, animadores sociais, integrando professores, integrando representantes dos alunos, um representante dos pais, um representante dos funcionários, com o objetivo de realizar, de promover e dinamizar iniciativas de combate ao abandono, refletir também sobre essa matéria e até de promover, caso o aluno peça, ou seja, a pedido de algum professor, o acompanhamento social e pedagógico de um aluno, bem como o acompanhamento de algum aluno que tenha sido sinalizado ou que tenha as medidas corretivas implementadas. Por isso, questionar também, considerando que este já foi um projeto apresentado, se a CONFAP não considera que a criação de um gabinete deste género no interior de uma escola ou de um agrupamento, porque era disto que estávamos a falar, não conseguindo no imediato resolver o problema estrutural, agir no ambiente escolar concretamente, se isso não seria também um passo importante no combate desta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Bom, obrigado, Doutora Helena Pedroso. Então, passava-lhe agora a palavra para responder às questões que lhe foram colocadas, e são muitas, das senhoras deputadas e da senhora deputada do Partido Socialista, na esperança de que a Confederação Nacional das Associações de Pais tenha resposta para tudo, mas que, acima de tudo, nos deixe também um contributo nesta segunda ronda para que reforce aquele que é o nosso trabalho e a nossa missão. Tem a palavra.
Eu vou tentar ajudar com a minha experiência, com a minha sensibilidade de dirigente associativa, que já vou tendo uns anos de dirigismo associativo, já passei os 10 anos. E, portanto, o que eu percebo é o seguinte, nós, encarregados de educação, podemos chamar-lhe assim dois níveis de participação na vida escolar dos nossos filhos. Enquanto pais e encarregados de educação, será o primeiro nível, através do diretor de turma há uma ligação entre o pai encarregado de educação e, portanto, a família e a escola. Ora, eu passei essa parte à frente, porque dou de barato que qualquer diretor de turma, qualquer professor titular do primeiro ciclo, a primeira tentativa que faz é chamar os pais, ter uma conversa com eles e dizer-lhes, porque isto resulta de toda a prática diária de escola, dos normativos existentes, e portanto eu passei à frente essa primeira tentativa, porque eu julgo que ela será tentada as mais das vezes. Agora, vamos centrar-nos no que realmente é verdade. O que é realmente verdade é que muitas destas famílias, primeiro, ou não vão à escola, ou vão, e há uma frustração enorme, porque através delas não se consegue nada. E esta realidade existe, e portanto aqui a questão que a CONFAP coloca é, o que fazemos a estas crianças? Desistimos delas ou tentamos tudo para as ajudar, para que elas estejam na escola? E não vale a pena estar a dirigir-nos mais vezes aos pais. Os pais precisavam, se calhar, daquilo que chamamos educadores sociais, porque os pais não valorizam a escola e não consideram, muitas das vezes, grave o comportamento da criança na escola. Repare, se nós sabemos de exemplos, no primeiro ciclo entram na sala de aula, batem também no professor, desvalorizam o comportamento do filho, nós nunca mais vamos conseguir com a ajuda dos pais. Depois, nós, enquanto pais, participantes dos órgãos representativos de escola, enquanto membros das associações de pais, temos ou tentamos ter uma atitude diferente, mais de cidadão interessado que resulte, não é, o processo educativo e que a escola resulte. E a nossa atuação aí é diferente. Ora, por isso eu falei nos pais representantes dos conselhos de turma. Eles são muito importantes. São muito importantes porque no contexto da turma, o pai daquela criança, daquele jovem, pode estar ausente, pode não vir, mas de facto, essa perspectiva de termos pais num órgão da escola, que podem ser positivos no encontro de soluções, podem dizer, pois é, mas o meu filho diz que na aula de matemática estão todos a portar-se bem, mas na aula de história não. E o pai pode ser o elemento aqui de chamada de atenção, porque às vezes a comunidade escolar é fechada e não quer ouvir. Os professores protegem-se uns aos outros e não querem ouvir e não querem ver o que é a realidade. E a realidade é que na sala ao lado aquilo resulta e os meninos são os mesmos. E, portanto, eu acho os pais extremamente importantes, porque se exercerem bem o seu papel vão dizer, pois é, o professor de história está a queixar-se, mas o professor de inglês não está. Entendo que aqui, quando chegamos a um processo de indisciplina que se repete, já tentamos a via dos pais. Tentam sempre, a escola tenta sempre. Só que falha, porque os pais não conseguem, no contexto de grupo, atuar. Eu costumo dizer que nós não temos controlo remoto para acionar, e os nossos filhos no contexto de grupo são diferentes. Agora, o senhor deputado do PS, Agostinho Santos, falou num pormenor muito interessante e que nós já fomos ouvidos aqui há bem pouco tempo, que era a educação para a cidadania. É verdade, nós entendemos na CONFAP que a prevenção é o melhor de tudo, era o melhor que podia acontecer, era atuarmos mais na prevenção. Não estamos a fazer isso e nós fomos ouvidos quanto à necessidade de se incluir nos conteúdos essa questão da cidadania, e por isso não o fiz aqui, mas é por aí podemos trabalhar muito bem. Reparem, eu tenho, só para terem uma ideia, na minha associação de pais, porque além da confederação nós temos que estar também com uma associação de pais, eu tenho reuniões com os delegados e subdelegados de turma. E, portanto, os jovens da escola, eles próprios, sabem identificar onde é que estão os focos de indisciplina e de violência entre os seus pares e sabem perfeitamente que há possibilidades de se resolver na comunidade de estudantes. Eu dou-lhes um exemplo. Eles passam sempre à frente na fila do refeitório escolar. E eles próprios dizem que há dinâmicas que podiam cortar isso, ou a vigilância do adulto, mas eles próprios, o aluno mais velho, vigiar os mais novos, entendem que isso seria necessário e até podia produzir efeitos. Portanto, o que me parece é que também não há aqui muito trabalho com a própria comunidade escolar. Os alunos não são ouvidos, não são implicados nas soluções, isso era muito importante. O pessoal não docente, pois, o pessoal não docente, por um lado, falta, e por outro lado, tem falta de formação. E isto são dois aspectos que nós, pais, temos chamado também muita atenção. Há falta e há falta de formação. E lidar com algumas situações requer também formação. Este sistema dos, do que eram os POCs, agora são os SAFEs, esta confusão de substituírem, a deputada do PCP falou nisso, esta rotatividade também não vem ajudar em nada, porque muitas das vezes até encontramos bons funcionários, mas no ano seguinte tem que sair, porque tem que vir outro, porque, enfim, não faz sentido nenhum. O Estado, quando tem necessidade de recursos humanos, tem que os contratar e ponto. E tem que contratar os melhores, nesse ponto estamos de acordo. Isso também faz sentido falarmos neste tema. Porque na escola nada é estanque, não é? Na escola nada é estanque e isto anda tudo à volta de mim. Olha, do Estatuto do Aluno, Sr. Deputado, e ética disciplinar, só o título se aproveita. De resto, vou-lhe dizer, é um desgosto. É um desgosto ver que é um estatuto usado só para punir alunos. Eu estive nessa reunião e eu estou a dar este caso em concreto, e fiquei muito triste quando os meninos me disseram que não conhecem nem os direitos, na maioria não conhecem o regulamento interno, não conhecem os seus direitos, não conhecem os seus deveres, e até há um que me diz, eu só conheço os deveres, porque a minha professora só me falou dos deveres. Portanto, a comunidade escolar tem de facto que informar os alunos dos seus direitos, dos seus deveres, e isto é básico, a mim parece-me básico. Não resolvemos nada com o estatuto do aluno, porque ele é aproveitado só para os processos disciplinares, que só tem medidas sancionatórias de suspensão, na maioria dos casos, porque, repare, se a escola não tem auxiliares suficientes, não vai propor nenhuma medida corretiva, porque depois não tem quem tome conta da criança para que ela desempenhe a tarefa corretiva que lhe foi aplicada. Se a criança pode ter, por exemplo, um serviço à cozinha, por exemplo, ou um serviço ao jardim, que me parece excelente para estas crianças, muitas vezes elas adoram isto. Mas se eu não tenho ninguém para vigiar e controlar, como é que eu lhe vou impor uma medida destas? Cai logo por terra. Portanto, o estatuto do aluno só serve para medidas sancionatórias de punição, só serve para estarmos a reincidir, estamos sempre, a criança está sempre a reincidir, é sempre a mesma, já tem o estatuto de culpada, já está catalogada, sei lá, aquilo é processos disciplinares em cima de processos disciplinares, os pais estão a trabalhar, é suspenso, vai para casa, fica 3 dias em casa a fazer mais disparates. E mais, quando é 2 ou 3, mandam todos ao mesmo tempo. Portanto, não temos problema nenhum resolvido com o estatuto do aluno. Não vale a pena, porque a minha sensibilidade na prática é esta, o estatuto do aluno não está a resultar. Agora, em relação aos AECs, que me falaram também, mais em concreto, o que eu queria dizer com isto. Os AECs, portanto, como o próprio nome diz, atividades extracurriculares, o que entendemos, e muitas vezes temos chamado atenção para isto, a formação integral de uma criança e de um jovem faz-se não só com matemática portuguesa e disciplinas de história e tudo mais, não. A criança tem que ter acesso à música, à dança, às artes, ao teatro. E as AECs, quando começaram, começaram com este intuito, mas depois vieram a alterar-se um pouco. As escolas de primeiro ciclo, já de si, a maior parte, não têm grandes condições de instalações para que se saia daquela sala de aula, daquele círculo fechado, não é? Mas se lhe vamos então dar sempre teoria, pioramos. Portanto, o que nós entendemos é que tem que haver um ensino multidisciplinar, e que não faz mal nenhum trocarmos umas horas de matemática por música, dança, teatro, artes plásticas, o que seja. A criança tem que estar, ela gosta desses trabalhos, e é por aí que muitas vezes agarramos alguns que não agarramos de outra forma. Agora, a retenção. Como é que nós entendemos? Se é uma retenção, isto foi a senhora deputada, exatamente, do PSD. Como é que nós a entendemos? Ora bem, nós entendemos, nós fomos um dos relatores do parecer do PNE. Jorge Ascensão esteve como relator do parecer do PNE. E, portanto, o parecer do PNE tem uma mais-valia, que é a da chamada da atenção que este estado de coisas não estejam bem. E indica caminhos. Eu não digo que lá estejam todos, eu não digo que não tenhamos que reunir mais contributos. Eu não digo até que para uma escola um caminho seja melhor e outro caminho seja outro para outra escola. Daí que se toque também com aquela problemática da autonomia escolar e da autonomia da escola. Porque todos os grupos são diferentes, assim como todos os alunos são diferentes, e nós nunca temos aqui uma solução global que dê para todos. E aí vai tocar-se também com o que diz a deputada Diana Ferreira, do PCP, porque esta questão do número de alunos por turma, a CONFAP o que entende é que o Estado, enquanto organização central, o MEC, o Ministério da Educação, não tem que dizer quantos alunos por turma cada escola tem que ter. A escola tem que pegar na sua comunidade alunos e tem que verificar que, face àqueles grupos, qual era a melhor divisão que faria e qual era o melhor número de alunos por turma que poderia ter. Rapaz, nós podíamos aqui ter turmas com 10 e turmas com 40, se calhar, eu não sei, mas isto é possível. Isto é possível. Agora, a escola é que tinha que ter essa autonomia e decidir se queria 10, se queria 20, se queria 30. Não nos parece bem estar centralizado no Ministério da Educação. A questão do meio envolvente e familiar, muito importante, as condições socioeconómicas. Nós estamos num momento económico e social de grande dificuldade, os horários são muito exigentes, os pais não têm de facto tempo para acompanhar mais os filhos na escola. Eu acho que há aqui também uma mudança de paradigma, eu e a CONFAP. Reparem, a escola deixou de ser um tempo de permanência de um período só da manhã ou só da tarde, e depois a criança regressa à casa, ficava com a mãe, e então a educação aí, podíamos dizer, está do lado da família. Há uma mudança de paradigma. Os nossos filhos passam muito mais tempo na escola do que em casa. Se somarmos todos os dias da semana, eu não tenho nenhum controle remoto para o meu filho. É preciso termos a consciência de que o meu filho, por muito que eu lhe diga, vai se portar bem, no contexto do grupo pode alterar o seu comportamento. E, portanto, é preciso acionar mecanismos na escola, e aí concordo quando dizem na prevenção, na cidadania, na educação para a cidadania, não pode ser só para o conhecimento científico, não pode. A escola já não serve só para isso. A escola tem que mudar com os tempos e, portanto, se nós estamos a mudar a sociedade, temos que mudar a escola também. Este é o nosso entendimento. Os gabinetes de intervenção pedagógica podia ser, desde que tivéssemos equipas multidisciplinares na escola, ou com as CPCJs como estamos agora, mas a escola é o palco, a criança está na escola. Faz sentido que os profissionais se desloquem à escola, ou um gabinete do aluno, uma coisa qualquer. Agora, entenda-se uma coisa de uma vez por todas. A intervenção ao nível do pré-escolar e primeiro ciclo era excelente. Não só para reduzir déficits de comportamento, o comportamento é no pré-escolar, e déficits de aprendizagem, a aprendizagem é no primeiro ciclo. Se trabalharmos todos para isso, depois quase nem não precisamos fazer mais nada por aí adiante. Agora, nós temos que pegar nisto com muito, muito cuidado e muita atenção. A CONFAP vai organizar agora um seminário em breve, não sei, podemos até enviar convites para aí, e vai debruçar-se exatamente sobre isto, pré-escolar e primeiro ciclo. Andamos um pouco desatentos, é aí que temos que atuar, e não temos atuado bem. A criança pode chegar à escola com um déficit de alimentação, um déficit de vestuário, até um déficit de carinho e ternura. A criança que não é bem acarinhada não aprende bem. E é aqui é a nossa chamada de atenção. Não temos a experiência de que a maioria das escolas sinalize os casos que tem de sinalizar às CPCJs. Não temos experiência que as crianças sejam bem acompanhadas. As famílias também têm que ser acompanhadas. E se não intervirmos nesta primeira fase, depois perdemos-los. É impossível chegarmos ao segundo, terceiro ciclo, pegar naquilo para fazer alguma coisa, já é tarde demais. Já nunca mais conseguimos. E é uma frustração enorme, porque todos nos podemos mobilizar, fazemos reuniões de conselhos de turma, da associação de pais. Acreditem, já é tarde demais, já não conseguimos. Portanto, os projetos de cidadania, sim, mas pensar neles já, eu não sei, mas deve haver para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, começarmos aí a trabalhar as crianças. No segundo ciclo, falar com eles diretamente, ter assembleias gerais de alunos, chamá-los, perguntar-lhes estas ações de bullying que têm uns com os outros, como resolvemos. A própria comunidade escolar é altamente inventiva, tem soluções, temos é que começá-los também a ouvir. E julgo que respondi a tudo, não sei se me esqueci de alguma coisa, peço desculpa.
Muito bem. Doutora Helena Pedroso, obrigado pelo seu contributo uma vez mais. Em nome do Grupo de Trabalho, agradecer à Confap a disponibilidade para connosco colaborar e certamente que voltaremos a contactar-nos por este mesmo assunto brevemente, mas fica o agradecimento da vossa disponibilidade. Obrigado.
Tchau.